Eu tenho uma maneira de ver as coisas diferentes. Não sei se estou certo ou errado. Eu ligo pouco aos pedigrees. Se me perguntarem que linha é aquela, sinceramente, o que eu quero é que os meus pombos banham a tempo e a horas, sejam de um galego, sejam de um... eu quero é que eles banham a tempo. Eu posso dizer que este ano os meus melhores borrachos são dos poboadores e não são dos reprodutores. Portanto, e se eu fosse a seguir aquilo em teoria, passar à prática dos pedigrees, eu não sou contra os pedigrees. Atenção, hein? Porque eu é que vejo isso de uma outra maneira. O que é? É os pombos que vêm, aqueles é que são. Eu nem sequer vou ver de quem é o pai, de quem é a mãe, são filhos, se os pais são muito bons, epa, não marcam um ponto final. Quem quer ir para o caixote. No meu pombal não tem hipóteses.
E quando diz não liga a pedigrees, digamos, ou melhor dizendo, de certa forma, não é preciso ter um grande pedigree para ser realmente um excelente pombo, o que é que o apaixona, digamos, ao fazer esses cruzamentos? Por certo, terá sido também um apaixonado por isso mesmo, em fazer cruzamentos, digamos, quase à sua medida e ver que deles depois pode-se obter um bom atleta.
É assim... Eu, por norma, nunca fico com o mesmo casal de reportores. Eu ando sempre a trocar. Ou troco a fêmea, ou troco o macho, ou faço um macho ir a 4 fêmeas, 3 fêmeas. Depende, porque isto, por vezes, dá-me esta pancada. Agora, este ano vou tirar aqueles e vou tirar ainda agora este ano, o ano passado em dezembro fiz uns casais para colocar borracho pela primeira vez na Associação de Aveiro e fiz aqueles casais e assim, se tu só deste em borracho, porque eu entretanto não exploro muito os machos, pronto, porque viro mais para as fêmeas e elas até me têm entrado nos últimos concursos e elas dão-me arrelias porque elas começam a pôr e eu vejo-me inquietado. Eu tenho alturas que no dia da semana dos concursos eu vou buscar 4, 5, 6 e tenho que as meter em caixotes separados. Depois é uma trabalheira. Porquê? Porque eu também não sou uma pessoa muito bem organizada ainda. Ainda faço um bocadinho... Se não for hoje, é amanhã. Se não é amanhã, é além. E depois acabo por não fazer. E eu penso que podia ter melhores resultados se eu tivesse um bocadinho mais de atenção em relação às fêmeas, penso eu. Mas isso é uma das coisas que eu para o ano irei fazer, visto que eu não vou mandar a Espanha para o ano. Portanto, os meus adversários podem estar descansados, escusam de fazer aquisições de grande bulto, porque eu para o ano eu não mando a Espanha. Eles fiquem descansados. O Jorge A. Santos, os Correias, os Bravos já e B, que eu para o ano vou estar numa de relaxa em relação ao fundo, que vou ter oportunidade, que já fui convidado, mas não vai dar para ir a tantos sítios, que eu já estou convidado para ir ver as chegadas todas de fundo para o ano. se calhar estou pior do que tu, Paulo.
O Luís, quando fala relativamente ao ter a preferência pelas fêmeas, por alguma razão em especial, Luís?
É, porque segundo dizem, é preciso trabalhar os machos. Mas também ouço dizer que para se ter um macho ou dois bons é preciso ter 40 ou 50, enquanto as fêmeas, e eu estou a falar no meu caso, eu consigo tirar mais rendimento, ou porque tenho a felicidade de as fêmeas serem boas, ou então eu não percebo nada de macho. Por exemplo, eu posso dizer que eu mandava um macho ou dois este ano e ele quase que ia retendo as fêmeas. Por acaso, calhou nos últimos dois concursos, juntamente com as fêmeas, tive azar, que até por sinal, epá, elas vieram por linhas tortas, chegaram a casa outro dia, estavam mortas, mas isso não há nada a fazer, porque ninguém tem culpa delas desviarem a rota e irem para outro lado, e elas só tinham era que ser um bocadinho espertas nesse dia, como foram durante a campanha toda, e virem direitinhas a casa, que elas iam para elas me darem alegria. Mas não deram, mas não é por via disso que elas não deixam de ser boas, mas nesse dia não foram muito espertas.
Luís, quando há instantes também nos falou relativamente à campanha de 2018, que não iria participar nas provas de fundo, alguma razão especial para isso acontecer?
É, e eu vou dizer porquê. Porque ainda não tenho vida ainda, porque ainda trabalho, e portanto, e também não tenho pomos que se diga de fundo, e quem me está a ouvir e que perceba e percebe perfeitamente os pomos de fundo, tem que ser pomos para 500 e tal, 600 e 700, e eu não tenho nada disso. Quero-me especializar ainda melhor, se isso for possível, não é? Porque eu penso que posso melhorar, e para o ano até posso marcar pior, mas tento sempre melhorar, como na minha vida, tento sempre subir de grau a de grau. E depois, é uma trabalheira, porque tenho que misturar tudo, tenho que encher tudo e esvaziar tudo. E isso para mim é muito complicado. Isto é a mesma coisa que me porem esta semana a dieta e outra semana eu ser obrigado a encher à força. Porquê? Porque não tenho condições para ter. E depois era assim, soltava as fêmeas, depois soltava machos, depois soltava borrachos. Aquilo era uma trabalheira. Depois eles não entravam, eu queria ir trabalhar, tinha as pessoas à minha espera. Aquilo, eu, quando ia para o serviço, eu já ia super arreliado. E depois é assim, é muito pombo. Eu nunca tive tanto pombo. Eu tinha 120 pombos, 130 pombos, que aquilo era ver os sacos de ração a desaparecer. E também não pode ser. E, portanto, enquanto eu não tiver condições e ter um lote de pombos que seja assim, podem não marcar nada, mas aqueles pombos são mesmo de linha para irem à Espanha. Eu ia, porque eu não tenho quem me ofereça, porque tenho muitos amigos, já me disseram que me arranjavam para eu não desistir, que iam-me lá colocar isso, alto lá. Quem manda em mim ainda sou eu. É preciso, é calma. Quando eu tiver condições, eu aí então irei apostar. Eu até posso nem marcar tão bem como tenho marcado estes dois anos. Mas uma coisa é a gente saber que é bacalhau e outra coisa é saber que é sardinha. Portanto, para o ano decidi com alguma pena, porque eu até gosto, de não mandar a Espanha, mas tenho que optei por isso e portanto vou cumprir com essa promessa.
Antes de voltarmos à conversa com o Luís Tabeira e falarmos também um pouco mais da parte técnica da participação numa campanha desportiva e fruto, obviamente, desses resultados, todos os nossos ouvintes, por certo, querem ouvir também essa opinião, tendo em conta esses mesmos resultados desta campanha 2017, vou estar atento e dar voz ao nosso fórum na página Facebook da Nação Colombófila, até porque já temos aqui três mensagens, uma delas em tom de provocação ao Luís. E vou começar pela primeira mensagem da noite, que foi de perdão, António Rios. Boa noite a todo o auditório da Nação Colombófila e, como já é habitual, eu participar tanto no fórum como escutar este espetacular programa e, mais uma vez, com a presença de um excelente colombófilo que é o Sr. Luís Taveira. Para começar, queria-lhe dar os parabéns pelo provável, ou mesmo certo, título de campeão nacional de meio fundo. Votos de um bom programa, que de certeza vai ser. Um agradecimento ao António Rios e um grande abraço também para ele por estar à escuta semanalmente deste programa. Outra mensagem que nos chegou foi de José Fernando Pinto, que nos ouve no Luxemburgo. Boa noite, amigo Paulo, e boa noite ao amigo Luís Taveira. Antes de mais, dar os parabéns ao amigo Luís pelos excelentes resultados alcançados este ano. E desejo-vos um excelente programa, um grande abraço da equipa Pinto e Pinto. Um grande abraço também para o José Pinto. E a terceira mensagem, como eu disse, que chegou em jeito de provocação, foi de Abílio Teixeira de Sousa, deixando a seguinte mensagem. Boa noite, Paulo e Luís Taveira. Estás a gaguejar muito e estás com medo de levar porrada no fundo. Fica então esta mensagem de Abílio Sousa, um grande abraço também para o Abílio, em jeito de brincadeira, deixando também esta consideração. Luís, e olhando para esta performance, e obviamente os nossos amigos colombófilos estão atentos, poderão querer saber também um pouco mais, que possa desvendar algum do seu segredo do sucesso. E pegando no segredo do sucesso, obviamente, e o Luís já teve a oportunidade de eu dizer, o sucesso dá muito trabalho e, obviamente, quando dizia que tinha de acordar às 6 da manhã para pôr os pombos realmente a voar, isso é uma realidade. Para obtermos resultados, neste caso na colombofilia, há que ter, obviamente, ser criterioso e, obviamente, isso é que terem atenção. Mas a nível de cuidados, que mais cuidados é que realmente podem catapultar para os bons resultados obtidos este ano? Que realmente, o que é que o Luís, além de ter, obviamente, bons atletas, o que é que faz pormenorizadamente para que realmente esses bons desempenhos sejam otimizados da parte dos seus atletas?
É, em primeiro lugar, ter pombos bons. Em segundo, saúde. E em terceiro, tentar-lhe dar o mais conforto possível.
Sendo pormenorizado, Luís, e desculpe interrompê-lo, quando diz saúde, essa saúde também tem que se lhe dar condições realmente para os pombos terem saúde. Muitas vezes, obviamente, isso é essencial. Os pombos, para ter saúde, é preciso dar-lhes essas mesmas condições para eles terem saúde.
Sim, sim. É, por exemplo, quando por exemplo, está a chover ou aquela chuvinha de molha tolos, eu tento sempre nunca soltar os pombos. Quando está aquele nevoeiro cerrado e com fecho as persianas. Quando de vez em quando vou ao pombal pagarinho para ver se ouço alguma coisa, se está algum pombo com as vias respiratórias, se tiver, tento saber qual é o pombo. E depois, dá-lhe muitas verduras, muito pinagre cida, tentar-lhe dar aquelas coisas simples, muitas couves, muita beterraba, muita cenoura, muita maçã, muito alho. Eu trabalho muito à base do alho, mas sou eu que faço isso. Ponho num garrafão alho, cebola, isso é outra parte. Tento sempre dar-lhe, mas por vezes, quanto mais cuidado uma pessoa tem, por vezes basta entrar um borracho calego. Eu, quando digo calego, é daqueles pombos que são criados à rebelia, que não têm anilhas, que não têm nada. Por vezes acontece. Mas eu, quando chego a casa, quando vejo os pombos assim um bocadinho a movimentarem-se demais, algo se passa. Então eu às vezes me vou ver e aparece lá um desses pombos. Tenho que lhe apertar o pescoço e tenho que o colocar no artigo 17. E depois é a felicidade também, é preciso ter esta linha de sorte. Por isso é que eu há bocado falei, isto é um puzzle, está dividido em muitas peças, e se nós as peças, se a gente as conseguir colocar todas lá no sítio, é um espetáculo. Se fica alguma de fora, isso é que é um bocadinho complicado. E depois é dar treino aos pombos, ter uma boa muda, porque para mim a campanha nunca termina, está sempre.
E esta fase de porventura é uma das principais.
Está sempre, aqui são 365 dias. Aliás, para mim o que me dá até ainda mais, que me dá mais arrelias nos 3, 4 dias é quando nós estamos a fazer os casais de voadores, pá. E isso aí é que me dá-me, fui Jesus, dá-me uma luta terrível, porque partem ovos, passam as fêmeas para o lado contrário, vai, os machos querem ir para todos, e depois aquilo é um desastre. Eu até posso quebrar que este ano, só agora é que dos voadores é que eu estou a aproveitar, portanto, a segunda postura, porque a primeira postura tive que a colocar toda fora, porque aquilo foi um desastre autêntico, porque os ninhos são pequenos, não dá para meter os pombos fechados, que eles ficam muito excitados, e aquilo foi uma confusão terrível. Mas em relação aos pombos saudáveis, é isso que nós temos que ter atenção. Temos que ter atenção, que é um dos fatores importantes, que é a saúde dos pombos.
Quando se fala dessa saúde e todos esses cuidados, muitas vezes há muitos colmófilos que podem pensar que realmente só para potenciar os pombos, só à base, muitas das vezes, de químicos. Muitas das vezes também isso é uma falsa questão, Luís. Acima de tudo, e como também já tive a oportunidade de ouvir aqui várias vezes por muitos colmófilos, água limpa, é assim que muitas das vezes dizem, e boa alimentação. O suplemento é essencial, mas na cadeia vem, porventura, no último caso. Tudo o resto vem à frente.
Sim, é assim. Ora bem, água limpa nem da torneira ela se sai limpa já. Ou vem com cloro, ou vem com... Portanto, ela já não vem limpa. Mas, claro que... Porque estamos a falar de pombos atletas. Agora, uma coisa é antibióticos. E outra coisa é não antibióticos. E eu posso dizer aqui, que já não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira vez que eu tenho, e quem me conhece sabe perfeitamente bem. Eu posso dizer isto, eu este ano e o ano passado tentei dar duas vezes antibióticos, e eu já vou te dizer, e para mim foram os piores resultados que eu obtive. Os meus pombos podem não acreditar, mas o que conta é para mim. Os meus pombos não reagem aos antibióticos. Agora, eu não sei é se o sistema que eu utilizo, se é muito bom, que é produtos do Dr. Crocampo, posso dizer que não tenho problemas com isso, e também já agora também posso dizer que as rações que eu utilizo os meus pombos há uns anos para cá até posso dizer quais são. a Mutini, é Enérgico Plus, a GR e a Dieta. São. E aliás, o ano passado, para a Espanha, utilizei sempre a GR Plus. As pessoas dizem, ah, não, só essa ração. Só foi essa ração. Claro que durante trabalhou outra ração, mas 60% ou 70% era da GR Plus durante a semana. E depois dava-lhe da Champion também. Portanto, para mim, as rações também contam muito. E os produtos também contam. Agora, se me disserem, mas tu não curas, tu não fazes um tratamento aos teus pomos, faço. Mas faço em dezembro. Aí é que eu faço um tratamento da cabeça aos pés. Aí dou-lhe tudo num mês. Dou-lhe para os vermes, em primeiro lugar. Depois dou-lhe para... Isto pode-me demonstrar por ordem, depois as pessoas que compõem o... Depois dou para coxidiose, depois dou para as tricomonas, depois dou para as vias respiratórias, depois dou para as salmonelas e depois vacino. A partir daí, eu é que tenho que, com aquele esquema que eu tenho, que é zero de antibióticos, zero mesmo, zero, a partir daí, epa, eu só tenho que manter os meus pombos saudáveis.